Infelizmente, no Brasil, terminamos criando uma CPI para a Comissão das Ondas. Quem criou a CPI foi o PSDB, em cima de duas ONG do PT e outras tantas que ele queria apurar. Então, se criou a CPI. Foi criada a CPI. Na primeira reunião, tinha a CPI que o PT, que o PSDB pediu para apurar, e o PT, de saída, já entrou com outras duas CPI que eram da obra do MDB, do PSDB. E foi uma confusão. Foi um vexame. Foi o Congresso sofreu uma humilhação tremenda, porque não tivemos categoria. Foi vergonha. Cá entre nós, o PT e o PSDB se uniram e se acertaram. Eu não examino a tua e tu não examina a minha. E não se examinou coisa nenhuma. Essa foi a realidade. Não se examinou. Eu fiz um apelo nesse sentido. Mas vamos examinar essas duas. Não vamos nem discutir. Não vamos entrar em debate do resto. Vamos pegar duas, pronto, vamos analisar essas duas e vamos falar sobre elas. Não se analisou. Nada. Não teve um depoimento. As ONGs abriu a CPI, se debateu, fechou a CPI e não teve uma análise nenhuma. Inclusive de duas, uma de cada lado, que tem coisas sérias, graves, que a gente sabe que tem e que não tem como explicar. É um exemplo. Agora nós estamos vivendo um momento que é uma tragédia. Eu assinei porque eu assino CPI. Mas eu, se dependesse de mim, não teria assinado a CPI da Petrobras, porque sabia que ia dar nisso. Eu sabia que ia ser um papel estranho, horrível. Mas parece que a gente cada vez tem condições de baixar mais. Agora, essa que apareceu aí, fica entre nós, é primária. Né? Quer dizer, se pega as perguntas, se encaminha as respostas, aí se dá para o relator, olha, essas perguntas que tu vai fazer, essa é a resposta que tu vai dar. Isso não dá para acreditar isso. Mas isso nem em grupo escolar. Agora, um Congresso Nacional, um Senado brasileiro, num regime de democracia, uma entidade da importância da Petrobras. Mas é a desmoralização do cidadão, do Senado. Como é que o cara vai fazer uma coisa dessa? Mas como? Eu nem fingi, não fingiu. Quer dizer, não, o troço foi o objetivo. É essa aqui, ó. Tá aqui as perguntas, assim, assim, assim. Olha, está aqui as respostas, assim, assim. E ainda se reunir para discutir, para ele saber como é que é a pergunta que ele vai fazer e para ele saber como é que é a resposta, para depois ele responder de novo, poder entender e acertar. É o que está acontecendo na Petrobras. Isso para não dizer que a Petrobras, na CPI, a mista de todos os partidos, na primeira reunião decidiram não convocar nenhuma das empresas fornecedoras da Petrobras. Não precisa dizer mais nada. Não, fornecedores da Petrobras não vamos convocar. Porque se vier para cá vai ser uma confusão, é a tua empresa, é aquela, é aquela, é aquela, é melhor não convocar eu. Então a Petrobras vai, nós vamos examinar as coisas internas, mas o que é mais fundamental, que é a atividade da Petrobras com as entidades que ao longo dos anos vem negociando com ela, para, nenhuma pergunta. Esse é o resumo de estar a Petrobras. E é uma humilhação. Eu admiro a Petrobras, acho que ela tem mil qualidades. Eu tenho a convicção que uma das poucas coisas que nós todos estamos juntos é querer o bem para a Petrobras, seja governo, seja oposição. Eu não conheço ninguém que queira o mal. Está de um lado, está do outro lado, mas o desejo de povo, todo mundo vibrava com o negócio da Petrobras ser a sexta empresa do mundo. E todo mundo está chorando que agora ela vale metade do que valia 2 anos atrás. Mas é o exemplo das coisas de um Congresso que não faz o seu papel. E um Congresso que não faz o seu papel não é bom para ele, Congresso, e não é bom para o governo. Não é bom para o governo. O governo, e um governo como começou do PT, era um governo do grande entendimento. O grande erro do PT, meu amigo Carvalho, foi querer fazer maioria a qualquer custo, na base de dando o que se recebe, tomar lá da cá. Daí que nós partimos de 20, 16 partidos, hoje estamos com 31. E eu já fui convidado, desde que eu cheguei aqui nesses últimos 15 dias, para mais de... Tem mais de uns 6 partidos que estão se organizando na hora de compor o ministério. Mas já tem 40... Não, mas quem tem 40 tem 45. Porque o ministério se... Como é que se compuseram os ministérios, que eram... Até ontem eram 12, 13, 14, e de repente virou em 30. É muito simples. Pega 7 deputados, bota um senador e ó, nós estamos aqui. Esse é o nosso grupo. Não, o MDB não manda mais de nós. Não manda mais de nós, tá? E pega o ministério. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E eu tenho dito, meu amigo Carvalho, o governo, o Brasil não aguenta mais 4 anos com isso. Nem com o PT, nem com o PMDB, nem com o PSDB, nem com nada. 4 anos governando, ganhe quem ganhar, não é dando que se recebe, o Brasil vai implodir. Eu acho que eu tenho feito essa proposta da tribuna e vou fazer hoje de novo no Senado, que a própria Marina, a própria presidente, a nossa querida presidente, podia fazer o entendimento, o chamamento em termos de algumas linhas e que nós todos vamos andar dentro da campanha e lá na lição. O Itamar fez isso. Eu fui líder de governo Itamar aqui no Senado. Foi um momento mais dramático do Brasil. Quer dizer, aquela direta já, aquela maravilha, o povo na rua, aquela felicidade, aquele espetáculo. O próprio cidadão que ganhou a eleição na base da moralidade, da decência, um segundo Jânio Quadros, não sei o que fazer, não sei o quê, não sei mais o quê. E deu no que deu e ele foi caçado. Quando ele foi caçado, foi uma bomba. O que eles vão fazer? O Itamar, com a cara de bobo, que a imprensa debocha dele a vida inteira, ele reuniu todos os presidentes de partido, de todos os partidos, e fez uma reunião. E aí, ele pediu, inclusive, que eu falasse o nome dele. E nós dissemos o seguinte: olha, nós estamos aqui. Nós estamos vivendo um momento, uma tragédia, cujo resultado pode ser positivo ou negativo. Uma coisa é clara: está aqui um presidente que não tem povo. O povo não representa, ele não representa o povo. O povo votou no Collor. O Congresso caçou o Collor. E o Congresso deu a presidência para o Itamar. Então, está aqui o Itamar, mas o Congresso é o responsável. Aí se abriu um diálogo. Eu vou governar com o Congresso e vou governar com a sociedade. E não procurou nenhum partido. Repare no governo de Itamar, não teve nenhum partido, ele não procurou maioria parlamentar. Ele veio discutir com todos os partidos, inclusive com o PT. E fez uma reunião com os presidentes de todos os partidos. E fez uma espécie de... Criou um pacto de Mancloa, que nem aconteceu na Espanha. Nós vamos nos reunir. Essa reunião que está aqui com todos os partidos, qualquer presidente de partido, por menor que seja o partido, ele pode vir e pedir uma reunião igual a essa. Há uma crise nacional. Nós voltamos. E eu, presidente, quero ter o mesmo direito. Se eu achar que tem uma crise nacional, eu reúno para nós discutir. E foi aceito. E não foi preciso nenhuma reunião, porque não teve nenhuma crise nacional. E o presidente mandou para cá o projeto mais complicado, mais importante, talvez na história do Congresso Nacional, tirando a Petrobras, o projeto mais profundo e confuso e complexo foi o Plano Real. E o Plano Real foi votado. E eu fui líder do governo. Foi votado pelo Congresso Nacional, sem medida provisória. Foi votado pelo Congresso Nacional, os ministros do Itamar, vieram 10, não é verdade, 10, 20, 30 vezes aqui para discutir, para debater. Aumentamos de montão, mudamos de montão. Mas nem um copo d'água. Nem nenhum deputado teve coragem de pedir e nenhum membro do coragem teve coragem de oferecer. Foi votado como quis, inclusive na hora, cá entre nós, por motivo político, cá entre nós, o PT... votou contra. Quero fazer a justiça no PT no seguinte sentido. Se o PT quisesse que não fosse aprovado, não seria aprovado. Quer dizer, se o PT, com a força que ele tinha, quisesse rejeitar, estava rejeitado. Agora, o PT queria que fosse aprovado, mas cai entre nós. Foi o mesmo motivo que ele não deixou a Erundina. A Erundina foi ministra, o Itamar escolheu a Erundina para ministra e ela teve que sair do PT para poder ser ministra, porque o PT não queria. E o PT votou contra o Poder Real, mas deixou aprovar. E foi aprovado. Então, eu acho, quando a presidenta começou, olha, durante 6 meses aqui, todo mundo perguntava, o que houve com o Simão? O Simão endoideceu, só vive se apaixonado pela presidente, foi para a tribuna para defender a presidente, para a tribuna para defender. Eu ia 2 vezes por dia defender a presidente, quando ela demitiu aqueles 6 ministros. Apareceu um negócio, deu errado, ela demitiu. Apareceu um negócio, deu errado, ela demitiu. Aí começou a fazer, volta Lula. Aí daqui a pouco a empresa começou a ficar, quem vai sair é Dilma. E eu tenho a impressão, que ela não teve força, e nós, Congresso Nacional, não tivemos força, porque o tanto que se recebe no MDB, no PDT, no PT, PSB, é tão grande que nós que queríamos mudar não tivemos capacidade. Aquilo que eu dizia da tribuna, vai, presidente, que nós damos força para a senhora. O damos força para a senhora ficou desse tamanhozinho. E ela teve que entrar na rede. E entrou, é o governo que ela fez, é isso aí, é dando que se recebe. Por isso que eu acho que, agora que vem a campanha eleitoral, e que está numa expectativa, até aquilo que no mundo é positivo, mas todo mundo está com medo com relação às redes sociais, porque dizem que tem um bolo de gente aqui preparada para bater lá, e um João de Queiroz aqui só preparado para latar. O outro lado, quer dizer, uma guerra de nojo, de irrealização, em vez de um debate. Eu acho que se nós conseguíssemos fazer isso, conseguíssemos até CNBB, UAB, sentar na mesa para dizer algumas coisas que nós vamos fazer, de ganha quem ganhar, eu acho que seria uma grande coisa, com toda a sinceridade. Com a influência que Vossa Excelência tem. Olha, eu acho que o PT, eu fiquei até magoado, eu devia ter entrado no PT, não entrei lá no início. Eu achei que era um partido perfeito. Realmente, a pureza lá no Rio Grande do Sul, o idealismo, não há no mundo um partido que foi mais bacana do que o PT na oposição. Até exagerou. Se fosse o PT, o Maluf era o presidente, não o Tancredo, porque ele votou contra, não votou no Tancredo. Porque ele tinha aquela linha dele e a linha que ele seguia. E seguiu bem. Foi um grande partido da oposição. Agora, no governo, foi igual aos outros. Foi igual aos outros, foram se acomodando e tal. Cidadão que fazia campanha de pé descalço lá no Rio Grande, pessoas de vila, de bairro, pessoas modestas, advogados, gente importante, mas que fazia por amor. De repente, disse, não, está melhor agora, hein? Não, mas me deram um salário de 6 mil, de 7 mil, de 8 mil, o que a gente faz? Nem sei o que eu faço. Eu disse para o Dom Evaristo, o senhor foi muito bem em ajudar a criar o PT. Quando as comunidades católicas, o senhor empurrou para o PT. Nota 10. Mas cá entre nós, Dom Evaristo. O senhor errou porque o senhor criado o PT. No governo, o senhor devia ter ensinado ele a ser governo, o senhor não ensinou. O senhor não deu uma palavra para o que fazer no governo. Eu acho. Eu sei que eu me estendi e peço desculpa, mas foi uma espécie de desabafo. Mas eu acho que tu, meu amigo Gilberto, talvez tivesse uma grande harmonia, uma grande oportunidade de sentar os três e encontrar uma forma de respeito recíproco, uma forma de entendimento recíproco, uma forma que nos levasse a algum lugar. Obrigado.
Obrigada, senador Pedro Simon, como sempre, dando uma aula para nós, né? Então, obrigada pela intervenção. Eu vou conceder a palavra ao senador Eduardo Suplicy, Em seguida, nós vamos conceder 5 minutos para cada convidado que está aqui, participante, que eu vou dizer quais são as pessoas que se inscreveram, porque não é possível ampliarmos muito tempo para as pessoas em função também do nosso horário. Então, está o Raul Cardoso, o Anderson Amaro e a Maria do Carmo. Então, em seguida, após a palavra do senador Eduardo Suplicy, 5 minutos para vocês. Tudo bem?
Senhora Presidente, senadora Ana Rita, meus cumprimentos pela iniciativa da audiência pública. Quero cumprimentar o querido ministro Gilberto Carvalho, cuja presença inspirou o senador Pedro Simão hoje para fazer um depoimento histórico de grande relevância. E, pelo que sempre percebo aqui, o senador Pedro Simão, assim como fazia quando comentava o governo do presidente Lula, ao falar da presidenta Dilma Rousseff e do ministro Gilberto Carvalho, ele sempre tece considerações e, às vezes, críticas, mas como um amigo. Então, ele fala como uma pessoa que ama o Brasil e que tem o maior carinho e respeito. Eu sou testemunha das vezes que ele falou com tanto carinho e respeito pela presidenta Dilma Rousseff. Quero cumprimentar também ao professor Geraldo Souza Júnior, a presidenta Maria Emília Pacheco do Conceia e ao Ronaldo Tamberlini Pagotto, representando os movimentos sociais. Eu queria até ressaltar, relacionado à questão da participação social, da participação popular, desde 2005, o senador Pedro Simão, que observara nos governos Olívio Dutra, Tarso Genro, ali na prefeitura de Porto Alegre, ele resolveu, então, apresentar um projeto de lei que tramita até hoje para se instituir o orçamento participativo em nível federal. E eu quero assinalar que este projeto, inclusive, eu fiz 2 emendas ao projeto que foram aprovadas e eu pedi à sua assessoria para me dar a informação em que pé está. E ele me disse que está pronto para ser votado no plenário há 1 ano. Portanto, é algo que se relaciona ao tema da participação social, porque ele, tendo em consideração o que ele testemunhou em Porto Alegre e depois no Rio Grande do Sul como sendo muito positivo, ele resolveu aqui propor que algo que nasceu muito do PT fosse aqui considerado. Eu quero assinalar ainda, no dia 15 de julho último, eu li da tribuna do Senado, num pronunciamento, o que o professor Dalmo de Abreu Dallari colocou num artigo que me pareceu tão claro, com o qual estou de acordo, dizendo que o decreto 8243 de 2014, criando conselhos populares, objetivando aperfeiçoamento instrumental do apoio ao Poder Executivo para a implementação de uma política nacional de participação social. Segundo ele, é um passo importante e altamente positivo no sentido de ampliar as práticas da democracia participativa e na sociedade brasileira. E ele conclui o seu artigo, depois de uma análise pormenorizada da sua constitucionalidade, dizendo que o decreto 8243 é rigorosamente fiel à Constituição, dá importante contribuição para a prática da democracia participativa, ou seja, para que tenha efetividade e proclamação constitucional do Brasil como Estado Democrático de Direito. Acredito que hoje ele estará aqui à tarde na Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com Vossa Excelência, e certamente o ouviremos com toda atenção, assim como... Eu sei. Então, eu queria apenas... Certo. Sim, porque eu e ele precisamos voltar na Comissão de Justiça e voltar correndo. E Então, eu gostaria, querido ministro Gilberto Carvalho, que Vossa Excelência, então, tecesse as considerações sobre as observações e até sugestão do senador Pedro Simão, se será possível, na reflexão que ele colocou, de caminhar em direção a um entendimento com o Congresso Nacional, com os diversos partidos, em que medida isso eventualmente poderá ser viável para levar adiante essa proposta que me parece positiva e que considero constitucional. Eu também vou me ausentar e volto aqui para ouvi-lo, porque estão chamando urgentemente para votar na CCJ.